amigos. Pô, então pode deixar assim, cara. Dedicou tudo aí, fica aí, tá, tchau. E acabou, não é assim. Tu faz parte da história da banda e tudo mais. Sabe o que que os advogados dele descobriram? Do Engenheiros do Havaí, a banda de um sucesso estrondoso. Adivinha o que que eles descobriram, Cíntia? Depois de todo esse sucesso, no Brasil inteiro e fora. A marca não estava registrada.
Bah.
Tu acredita que uma banda de sucesso não tinha marca registrada?
Só vamos fazer junto e vamos.
Então, eu te contei essa história. Porque tu falou, bah, ficando os contratos ali internos, a banda, que não se cláusulas, então, não tem isso aí. É os amigos que se reúnem e vão indo, especialmente essas bandas mais antigas, né? Tem quando, até pra quem não sabe, alguns casos, aí um ou dois são donos da banda e contratam os músicos. Aí eles são empregados, aquele, aí é uma outra história. Seja como uma espécie de sociedade ou como um vínculo empregatício mesmo. Sabia que existe até dupla, não sei dizer agora bem qual, né? Dupla, tipo Oberdan e Magrão, que um é patrão e o outro...
Sim, nós dois.
Não, tô falando uma dupla musical. Digamos assim, como se fosse Leandro e Leonardo. Tô dando um exemplo, tá? Existe dupla, até que é famosa, que não é uns dois amigos, um é patrão, outro é empregado, sabia disso?
Olha só, não.
É, são curiosidades do meio, né, da música fonográfica, a gente esteve, viveu aí por algum tempo e vive, né, de certa forma, mas... Então, por isso que eu digo, é um meio bem, assim, complexo. Ele chega a ser tão complexo quanto a tua área, que é a área da família.
Sim.
Que é bem complexo, né?
Sim.
Tu já falaste pra mim isso, né? Porque diferente do criminal, o criminal ele é mais matemático, né? O cara fez aqui, papapá, isso aqui, tal, crime, papapá. Prova, não prova, tal. E a área da família envolve um monte de contextos,
detalhes,
né? Detalhes, situações, local, época, tipo de pessoa, né? Então é bem curioso. Vou ler aqui o que o Olídio... Tu quer comentar alguma coisa, não?
Não, por enquanto não.
Ah, tá. Mas o que achou disso aí da banda há tantos anos e não tinha marca registrada?
Interessante. É bem isso mesmo que tu falou, né? Antigamente o pessoal era mais na
tudo
união.
Tudo vai assim. Ah, deixa eu te contar. A hora da fofoca? É a hora da fofoca. Eu só não lembro, não tenho certeza, tá? Público, estou falando aqui, eu não tenho certeza, mas foi falado publicamente. Só questão de pesquisar, que a minha cabeça também haja cabeça para ter toda a informação. Mas eu acho, eu vou dizer que eu acho, eu suponho, eu deduzo, se não me engano, tá? Fazendo um monte de vírgula, que o Augusto Lix, esse foi demitido, entre aspas, que não era um funcionário, né? Os caras dizem, ah, a gente não te quer mais na banda. É mais ou menos isso. Os advogados dele, papapá, a família pressionando até aquele pá, e eu acho que ele registrou a marca daí.
Claro, poderia.
Entendeu? Olha só, eu, tu e o Magrão somos a banda. E a gente diz, ah, a gente não te quer mais, Cíntia. Aí não tem a marca, tu descobre isso aí, tu vai lá e registra. Entendeu? Aí eu e o Magrão estamos tocando e a gente resolve. Ah, vamos convidar agora o Olídio Volpato, vamos convidar o chefe Kaiser para montar a banda, deixa a Cíntia lá e nós vamos tocar aqui. Aí um belo dia bate lá o advogado da Cíntia e diz o seguinte: vocês não podem tocar aí, com esse nome aí. Ué, mas como? Tá aqui, a marca é dela. Parece que foi isso, viu?
Sim.
O Paulo Ricardo, da banda RPM, sabe quem é? Sim ou não?
Não.
Paulo Ricardo, da banda...
Ah, sim.
I wanna run,
sim,
and run, nowhere to go.
Sim.
Pois o...
Gostei do London, London.
Uhum. His love is so... Pois então, o Paulo Ricardo, ele contou, publicamente, ele contou que... Ele que falou, tá? A responsabilidade é dele. Se é mentira, eu estou dizendo que ele falou que o Humberto pagou uma caminhão de dinheiro pela marca Engenheiros do Havaí. Não sei se é o Humberto que comprou. E aí eu estou deduzindo que o outro registrou mesmo daí, né?
Ah, sim.
Entendeu?
Com certeza.
E olha o detalhe, ele entrou depois. Claro, foi lá atrás, mas tipo assim, o Humberto e o Carlos, e era um outro que eu não lembro, desculpa, não lembro, baixista, gosto dele até, mas cara, agora assim, rápido, não consigo. Eles, sei lá, tocaram, não sei, uns dois anos, não sei, né? Digamos que fossem uns dois anos, ou seja, eles começaram, ele não começou a banda, o Augusto, Ele entrou depois. Só que os caras fizeram, eu acho, na minha opinião, desculpa aí, né? Tá aberto o microfone, se o Humberto quiser ligar aí, até. O Carlos Maltes, que é um cara legal também. O Augusto, enfim, quem quiser que seja ligado a isso, né? É, eu acho que eles agiram errado com o Augusto Lix. Tanto, bom, profissionalmente eles reconheceram. Eles falaram que depois tinham que contratar 2, 3 guitarristas para substituir um, porque ninguém fazia o que ele fazia. Ele era muito bom.
Era um Neymar.
Era um Neymar da guitarra. Mas, ah, no, do ponto de vista, assim, também, ah, acho que até em negócios e pessoal, agiram errado, né? Um cara, porque... Ah, eu sei que é difícil, né, Cíntia, a convivência, porque às vezes a pessoa tem, não tem um entendimento, são costumes diferentes, né? Mas também, às vezes, dá para ser um pouco mais... como é que eu vou dizer? Ah, se o cara não é um drogado, maluco, que tá... é diferente, né? O cara está sempre se chapando, como se diz, atrapalhando os ensaios, prejudicando o trabalho. Bom, aí não dá, né? Aí não, né? Mas não era o caso, acho assim, né? Então, por temperamento, sim, acho que não era... Enfim, não agiram legal com ele. Nesse caso, mesmo que seja uma coisa, você não acha, assim, que não tem aquele contrato, como falou, ah, não, tem um contrato, claro, não tem nada. Não seria legal, assim, se é o caso, conversar, né? Todo mundo dizer, olha, a gente gostaria de... Tá, né, já que não dá de nossa parte te indenizar de alguma forma, como é que a gente pode te indenizar? Tu não acha que seria o mais moralmente correto?
Sim, com certeza. Né? Também seria.
Até colocando isso no papel, aí depois se o cara for reclamar, dizer, não, aqui ó, a gente propôs, ele não quis. Aí morre ali o assunto, né?
É. Não, com certeza. Eu tava dando uma lida na lei.
Sim, não, ela tava não, lendo lá, estudando uma grande negócio importante.
Dando uma lida na...
É que era importante.
Nessa lei ali dos direitos autorais de 98.
E aí?
E toda ela vem assim na linha da autorização, da questão, que tu pode até citar, mas sempre colocando o autor da obra.
Uhum.
Tipo assim, tu pegar, é a mesma coisa se tu conseguir. Ter ali a compra, a sessão, porque tu pode. É que, na verdade, pelo que eu entendi, porque na. Claro, eu nunca aprofundei, mas na academia eles dão, digamos assim.
Eu passo por assim.
Aquele.
Um passando.
É um ano passando, né?
Uhum.
Até porque se cai, né? E a questão geral.
Ó, o engenheiro.
Se
daí,
chega pra ti. O direito ali para te conseguir colocar, tu tens que colocar ali no inventário. Mas da mesma forma existe cessão de direitos que tu pode vir e tudo acaba se virando uma questão econômica. Porque existe daí lá a questão de um livro, de uma obra, de uma música, que tu daqui a pouco tu quer vender ela, tu quer ceder ela para um outro artista. E aquilo tu vai fazer com a assinatura de todos os sucessores. E a lei toda, ela fala na questão da cessão, né, dos direitos.
Cessão de direitos.
Cessão de direitos, como se fosse... É porque, claro, que é que a gente do direito acaba vendo tudo como um bem, porque não deixa de ser um bem. É um bem que aquilo ali gerou um lucro, e mesmo que seja só um lucro sentimental.
Isso, aí que tá, esse é o ponto que é que entra.
É, mas daí se é só sentimento, também tem a questão, porque assim como tem às vezes... Um quadro, alguma coisa que tu vai botar no inventário, mas que aquilo tem valor sentimental.
Pois é, e acaba...
A pessoa pode ter esse valor sentimental.
Pois é.
Mas ela não deixa de ser um direito, uma coisa que entra no mundo dos fatos para uma divisão. Na verdade, mas é friamente calculando, não deixa de ser. É algo, é uma coisa, é... Que é a mesma coisa como tudo. A questão agora que já tá entrando também, a questão ali que a gente já conversou outro dia sobre direitos animais. É, tudo são questões, a pessoa falece, mas aí como fica?
Tem muita. Né? Olha só, tem muita coisa nesse meio. Conta uns bastidores. Tem um caso, minha boca é um túmulo, não vou dizer quem que é.
Ui.
Ele contratou, digamos, montou uma banda ali, um produtor, e contratou o pessoal. E aí um outro, né, empresário olhou assim, o contrato, né? Ele falou assim, bah, mas tu, hein? Pô, tchê, tu fez um contrato que eles estão te contratando.
Sim, é um contrato bem amarrado.
Não, o contrato, ele montou um negócio e ele fez um contrato que aqueles que estão, os colaboradores que estão contratando ele.
Mas como assim?
Consegue entender isso aí, Cíntia? O objetivo, vou te explicar, para não ter vínculo empregatício.
Ah, sim.
Aí, olha o... Entendeu? Os caras são aviões. Daí, ou seja, eles estão contratando, né?
Sim.
Ele como produtor. Só que, sei lá, se não me engano, botou certas cláusulas ali que encerro sem cláusula, como é que é, rescisória, indenizatória, de parte deles, se não me engano. Alguma coisa assim, não lembro bem.
Alguma coisa para proteger.
É. E a obrigação dele, por isso que eu estou dizendo, é uma área bem complexa. Ela é muito abstrata, porque tipo assim, fazer acontecer, por exemplo, um exemplo, bota, fazer acontecer o disco desse artista. Fazer acontecer é meio vago, né, Cíntia? Como é que tu vai definir o que que... Ah, ele fez acontecer ou não fez?
Sim, tem interpretação, tudo que dá margem à interpretação.
Não, sim, porque não é, entende? Porque de repente, eles contrataram, eu vou dizer assim, pô, brincadeira, o cara não aconteceu nada, a gente contratou ele daqui, nós somos contratados, já que nós estamos contratando, o que que ele fez por nós? A gente não está no sucesso nem nada, né? Daí, enfim, diz, bom, a gente fez aqui, colocando uma entrevista na rádio tal, lá não sei, na TV não sei o que, tal, a gente fez isso aí, né? Enfim. Não, é difícil você dizer que aquela parte não cumpriu, entendeu? Se não tem algo específico, né? É, por exemplo, investir tanto em dinheiro, algo específico. Vender tantos shows por mês, algo específico. Não tinha, no caso. Sobre o que eu estou te falando aqui, e para os ouvintes, até nos lembrou que... E é muita gente, viu? Tem muita gente participando. Depois eu vou fazer uma parada para dar uma respirada, porque tem um monte de perguntas para ti, Cíntia.
Uhum.
O Rafael, que é... Ele é São Paulino, se não me engano, é de São Paulo. É de São Paulo. Ele até comentou... Eu não tinha certeza que eu não quis falar, porque sabe quando eu tenho 1% de dúvida, 0,5% eu já não gosto de falar. Mas assim, afirmar. Ele disse que o Sorocaba é dono da dupla. Inclusive o rapaz que faz o Fernando já foi trocado algumas vezes. É, parece que é isso aí mesmo. Então, inclusive tem um amigo meu que toca lá, que tocou comigo. Você sabe, Cíntia. Toca com o Fernando Sorocaba, o Thiaguinho Esteves.
Ah, que legal.
Até no nosso Uber entrevista aí, esse ano, o Ubercast, nós vamos colocar uma entrevista que eu fiz com o Thiaguinho, que é um baita cara, que começou. Eu dei uma chance pra ele, quer dizer, ele sempre reconheceu isso. Eu acho muito legal, né? Hoje ele tá tocando nacionalmente aí, com um artista nacionalmente conhecido, né? Fernando Sorocaba.
Sim.
E ele sempre fala no meu nome, viu?
Legal.
Qualquer entrevista. Se ele for dar uma entrevista, sei lá, no programa tal da Globo, como começou, ele tava dizendo, o Oberdan Pires me deu uma chance. Eu acho isso fantástico, né? Tem gente que...
É o reconhecimento.
É, magrão. Come e vira o coxo. Mas o reconhecimento é muito importante, né? E muita gente, quando, como se diz, cresce e esquece os amigos, né? Não é o caso dele.
É isso,
se não me engano, tínhamos falado, já conversamos sobre isso, e é isso, né? Eu acho que é até meio público isso mesmo, né? Fernando Sorocaba, parece que isso aí, um é patrão, como ele falou, o Sorocaba é o dono. Sabias disso?
Não sabia.
Viu? Então não acha estranho? Fernando Sorocaba não é uma dupla de amigos, irmãos, não sei o quê. O Sorocaba é o patrão, o Fernando é o empregado.
Imagina.
E ele diz que, inclusive, o rapaz que faz o Fernando, da dupla Fernando Sorocaba, já foi trocado algumas vezes.
Olha só. Imagina que rolo.
É, isso que eu digo, é um meio curioso, assim. Bom, valeu, um abraço aqui para o nosso amigo de São Paulo, Rafael. Volta para o Lídio. É tanto assunto bom, né, porque... vamos ver onde que eu parei com ele aqui. Meu personagem, ele tem um personagem, o ET. Está registrado o personagem há 26 anos na Biblioteca Nacional.
Sim.
Se eu não tivesse registrado, teriam roubado. É verdade, tentaram fazer isso. Que barbaridade, hein? É até onde ser, né? Bom, falou, este pessoal que faz shows, tributo à banda tal.
Uhum.
Pode isso? Vai complicar a gente. Exploram o nome da banda e usam suas músicas. Será que eles têm autorização dos autores? Pai, pior que eu não lembro agora desse detalhe. Era para saber, né? Já me convidaram, eu já fiz parte, por exemplo, da banda Legião Urbana Cover, né? Mas me convidaram, eu era só o cantor ali, né? Não montei o trabalho, nada. Ele falou, parece que o Michael Jackson comprou os direitos dos Beatles. É verdade, comprou, não tenho certeza, comprou. O que que ele faz? Bom, na verdade... Eu acho que um, porque era fã, né? E o outro, o que ele tinha era tudo que se vendia de direito autoral de exibição pública das, em rádios, TVs, shows, etc. E discos que se vendesse das músicas dos Beatles ia pro cofre dele.
É isso, se faz muito.
Que interessante, né? Bom, isso é o Olídio Volpato falou aqui. E agora, são 2:51 e estamos ouvindo aqui o Engenheiros do Havaí, né? Aliás, eu gosto muito dessa banda. Tudo ao meu redor, mas... E o Paulo Ricardo, do RPM, foi lá contar a história, hein, tia? Ele que entregou, que falou, pá, pagou uma banana de dinheiro pela marca. Nós só queremos viver. Mas é curioso isso aí. Eu vou te contar uma outra aqui para finalizar, Cíntia, essa área aí. Eu sei de um empresário e produtor musical que ele me contou em off, né, assim, uma conversa.
Quem?
Não, minha boca é um túmulo, não conto. Nem sobre tortura. Ele contou que ele costumava registrar um monte de marcas, Cíntia.
Mas?
Assim... Diz, por exemplo, um nome aí qualquer. Não uma marca que existe. Inventa uma marca agora, Cíntia. De qualquer coisa. O que vem na cabeça?
Carrapatos do espaço.
É, não deixa de ser, tá? Ele vai lá...
NASA.
Pra... É. Diz uma NASA. Aí, Cíntia. O quê?
NASA?
Uhum. Não sei se pode, entendeu? Aí começamos a entrar numa outra área. Sim, vou registrar uma banda, a banda, por exemplo, com o nome NASA, por exemplo. Tem um NASA, o nome de um cara lá, né, vocalista. Mas digamos uma banda ou o que seja, não é só banda. Eu posso registrar uma pet shop.
Uhum.
É a área que tu conhece, NASA. Pode dar problema. Pode virar NASA e dizer, olha, não pode usar essa marca aí. Entende? Mas aí, carrapatos do espaço, aí não tem. Mas esse conhecido, que é um produtor e empresário de bandas, ele pegava, então vamos por NASA, carrapatos do espaço, deixa eu bolar um nome aqui também, chiclete torto.
Chiclete torto?
Sei lá, deu um exemplo. É difícil alguém montar uma banda com o nome chiclete torto, né? Cíntia e suas amigas. Eu vou lá e registro.
Cíntia e suas amigas?
É. Registrei. Aí, Cíntia, tu monta uma banda e começa a cantar, usa esse nome, eu vou lá e, opa, puf, entra na justiça. Não, tu não pode. Daí você vai dizer, mas eu sou a Cíntia. Tá registrado aí?
Quantas
não,
tem?
Eu registrei aqui. Não, mas... Mesmo que fosse teu nome até. Se não tô enganado. Aí vai dar pode dar uma batalha judicial e olhe lá, hein? Pode acontecer da
assim
pessoa
não
de repente.
Pode ter duas. Do mesma fonte, né? Do mesmo nome.
Não, mas eu digo assim, pode ser alguém registre. Enfim, é bem complexo. Mas esse conhecido, então, ele registrava um monte de nome. Ele pegava assim, ó, 150 nomes. Ia lá e registrava. Aí, daqui, sei lá, 3 anos, alguém vai lá e... Vamos falar o quê? Monta Banda Estrela, tá? Alguém resolve montar Banda Estrela, como é fazer show, vender, blá, ganhar dinheiro, etc. Sabe o que ele fazia? Entrar na justiça e dizer, ó, essa marca é minha aqui, ó, Banda Estrela. Eu quero tanto de indenização.
Bah.
Esse aí era o malandro.
Esse aí, sim. E, imagina, fazer isso antes, né? E como eu disse, então tem muita gente que assim, digamos, inocente nessa área. Especialmente o pessoal mais antigo, como eu dei um exemplo. Essa banda aí, Engenheiros do Havaí, não tinha marca registrada. Depois de um sucesso enorme. Bom, deixa eu ver aqui. Diz ele aqui, ó. É, vamos montar a banda Engenheiros de Cidreira, diz aqui o Olídio Volpato. É uma ideia boa, né? Bem, deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu ler aqui, Rui Taquari. Depois eu coloco o teu áudio, tá, Rui? Eu preciso fazer uma parada aqui. Ele escreveu, mostrou um livro, sou o pai dele, Neto Gaúcho, jogador de juventude, São Caetano, defensor, Uruguai, Vila Nova, Goiânia. Neto Gaúcho, sou o pai dele. Esse livro foi escrito no tempo do vírus... Na corona, ele mostra aqui. A trajetória de um, aí botou jogador, risca atleta profissional. A vitória de um anônimo.
Aham.
Daí, autoria, escrito por... Neto Gaúcho. Ah, tá. É o próprio Neto Gaúcho que escreveu. Esse é o detalhe que eu queria ver, né? Se era o pai ou o filho que escreveu, Cíntia. E aqui o pai dele só citou o livro. E tem a outra parte aqui. É tanta coisa aqui, né? Deixa eu voltar lá pro... Depois eu coloco esse áudio. Deixa eu voltar pro Ed... Poxa vida. Tchelo Machado. Olha, Tchê, eu acho... De novo, eu acho que o Marcelo Machado aí está de aniversário. Se não tiver, vai ganhar palmas igual. Bom, eu vou responder com o verbo laçar. Eu lacei. 12h56. Então, ele colocou aqui, ó. Ele escreveu, na questão dos direitos autorais... Existe a figura da gravadora, produtora ou editora que, dependendo do contrato com o autor, passa a ser detentora desses direitos. É, eu pensei nisso aí também. Só que fiquei frio ali naquela hora. É muita confusão. Tem mais isso, hein, Cíntia? Só que agora...
As gravadoras.
É, só que agora já não tem mais. Então, isso mudou muito, né? Mas, realmente, você... Às vezes, você tinha que assinar... Só que você mesmo, artista, poderia montar uma editora, sabe?
Uhum.
Então, aí cada música tem um... como é que se diz? É um número. Não sei o que, pontinho. Se olhasse no CD, tu ia ver ali. Pega os CDs mais antigos, LPs. Um número, ponto, não sei o que, número... Tem ali. Ou seja, é o registro de edição daquela obra. Chama-se obra. Né? Uhum. A composição. E aí, todos os caras ganham negócio em cima do talento, né? Então, é negócio. Só que tinha
mas aí a própria gravadora, ela é submetida também, daí, porque a gravadora não é parte, né? Ela é submetida, por isso que obrigatoriamente nessas situações tem que abrir inventário. Porque vai ter o direito da gravadora ali, vai ter o direito dos herdeiros.
Sim.
Porque a gravadora não vai estar ali só de no amor. Como
não, aí que tá, que a gravadora, ela também já monta, a própria gravadora tem uma editora, que é, digamos, uma empresa relacionada. E aí, então, ela tem, e muitas vezes tem, digamos, certa parte dos direitos da obra. É impressionante.
E daí vai tudo repercutir lá no inventário.
Tu sabes quanto que a gravadora pagava por CD vendido? Mas, assim, depende de cada contrato, né? Mas, em média, digamos que um CD... Quanto custava um CD aí? Diz assim, se tu lembra, assim, mais ou menos?
R$25.
R$25. O artista recebia um... 65 centavos.
Nossa! Nossa! E a gravadora ficava com a maior parte?
Sim.
Ah!
Isso na época que você dependia de uma gravadora, né? Hoje, quase não tem gravador por causa da internet. Você vai lá, grava, até em casa, monta ali com equipamento, computador, grava em casa praticamente e tal, e bota na internet e pode acontecer. Eu fui de uma época, Cíntia, que se você não assinasse o contrato com uma gravadora... Você não lançava
não
disco.
Não fazia sucesso, né?
Não, e não lançava o disco, não fazia sucesso. Sim. Porque você lançava... Você assinava o contrato com o gravador, tinha que assinar. Né? Para lançar o disco. Aí as músicas iam registrar ali, editadas, isso e tudo que a gente está falando. Pá, pá, pá. Aí a gravadora, ela tinha uma parceria com as rádios, ou com alguma rádio. Então, fazia
hoje se faz através dos empresários ali.
Não, mas aí eu vou chegar no mais um aqui. São pontas. Um é a gravadora, outra é a rádio, o outro é o empresário. Empresário barra produtor. Então, eles fechavam um círculo. Aquele empresário produtor, então o cara lançava um disco ali e tal. E aí a gravadora contratava o artista, ela já tinha um empresário parceiro. Chegava, vamos fazer, vamos meter esse guri, fazer show, papapá. Não, eu boto abrir o show lá do Paul McCartney. Sério? Bah, então tá. Daí, e esse empresário, ou a gravadora, já tinha parceria com a rádio. Então, sabe, o cara da rádio... Ah, não, vamos contar isso aí.
Conta.
Ganhava uma porcentagem dos shows daquele artista.
Bah, que jabá, hein?
É, Entendeu? Então era uma panelinha ali. Se tu não estivesse nessa panela aí...
Nem entrava pro jogo.
Não entrava pro jogo. Era assim. Então, como falou aqui o Marcelo, porém agora mudou, né? É, gravadoras meio que morreram por causa da internet. Então já é um outro mercado. Eu até tô meio assim, dessa parte assim, um pouco por fora, assim, né? Porque isso, gravadora praticamente não tem mais. Pelo menos no Brasil, né? Aí produtor é uma outra questão. Ele falou, grato, meu amigo Berdan. Sim, hoje é meu aniversário. Gratidão pela lembrança, pelas felicitações publicamente. Foi a primeira do dia. Bah! Chelo legal. Machado de Gravataí, então, mais uma salva de palmas.
Parabéns.
Aí.
Ganhou parabéns da doutora Cintia, hein, meu?
Mais uma salva de palmas, aniversário, um dia importante. Parabéns, parabéns. 3:01, um meio atrasado aqui, que nem o nosso amigo lá de São Paulo, Rafael. Ô, Pedro, faça a minha pergunta, por favor. Tem um monte de pessoas aqui, de caríssimos ouvintes, que querem perguntar, especialmente. Hoje tem muita gente perguntando, Cíntia. O outro quer me mostrar aqui, lá de Santa Cruz, Luiz Carlos Santa Cruz. Veja isso, aí manda um link. O que será o que será o isso? É. Mas é bom o pessoal se imaginar se como é que é a peleia aqui, a correria. É, pelo menos dá um... Agora chama de spoiler, né? É um briefing, enfim. É algo a ver com o bairrista, depois eu olho ali. Então... Eu acho que eu vou fazer uma parada aqui, viu? Aí tem perguntas, tem um áudio longo, uma história toda que o juiz nos deu posse e tal, uma história da Janete da Vila Nova, outro falando de ETs aqui, o Beto. Pá, vai longe aqui, ó. Aqui em Gravataí tem um colégio, foi construído em cima de uma rua. Olha essa curiosidade, essa curtinha frase, Maria Marta. Poxa vida, um colégio construído em cima de uma rua? Aí eu fico curioso, como é que fazem isso, né? Ei, Latia. Bom, aqui a Aline de Viamão também. Olá, boa madrugada para todos da Pampa. Parabéns pela casa nova. Aí tem uma dúvida. Eu acho que eu vou... Acho que eu vou colocar a questão dela, viu? Para fechar. Porque ela foi uma das primeiras pessoas que mandou. Tá esperando aqui a... Ih, sei lá. Daqui a pouco, quase 3 horas. Vou colocar a questão da Aline. E depois a gente faz uma parada. E aí tem também a do Tielo Machado, tem um áudio do nosso ouvinte lá de São Paulo também, e assim por diante. Cíntia, a pergunta da Aline é a seguinte, Aline de Viamão. É, dúvida sobre herança de pais falecidos. Herança de pais falecidos.
Uhum.
Vamos lá para a história. Minha mãe era casada com meu pai, em união estável.
Uhum.
Tá. Meu pai tinha 2 filhos do primeiro relacionamento. Depois ele casou com a minha mãe. Eu era bebê, 3 meses de vida, por isso não sou filha biológica. Bom, enfim, essa união nasceu, desta união nasceu minha irmã somente por parte de mãe. Bom, de qualquer forma, eu
resumindo,
acho que...
ele tem 4 filhos, 2 de casamento.
São 2 filhos do primeiro casamento do meu pai. Ah, colocou. Depois,
ela e mais um.
Depois eu e minha irmã, segundo casamento. Ah, tá. Só que ela colocou, não sou filha biológica, mas de qualquer forma, eu acho que entra como filho igual, né? Bom.
É, se foi registrado, sim.
Depois, tá. Agora vamos vender a casa deles. Então, falou, os pais faleceram. Vamos vender a casa. Fomos em 4 filhos. Ah, tá, certo, são os 4 filhos, né? Os 4 filhos, vão vender a casa, ok. Até aí não tem muito mistério, né? Vamos ver onde é que vai chegar a encrenca. Sendo que eu não sou filha biológica dele. Olha aí. Agora, eu acho que eu tenho 46 anos, a irmã 43. Porque eles disseram que eu não vou receber igual a eles, porque não sou filha de sangue do meu pai. Ah, agora destrincha isso aí, Cíntia.
Na realidade, eu teria que saber se tu foi registrada. Porque se foi registrada, não há diferença na lei. Se lá na certidão de nascimento sua tá o nome dos pais, vai receber de forma igual. É só uma coisa da cabeça deles, porque acham que por não ser filha legítima, tu não teria o direito.
É. Falar pode, qualquer um pode falar. Falar,
né? Pode falar. Agora tu tens que ver a tua certidão de nascimento. Agora, eu sou filha de criação, mas infelizmente não registraram, não fizeram nada, temos um problema aí. Até existe a situação da sócio-afetividade pós-mortem. Mas eu já digo que é bem difícil. Porque se os pais não fizeram enquanto vivos, com 46 anos, porque daí o juiz vai verificar o porquê não fizeram. Né? Então, o que a vontade, não que não seja, né? Criou, mas não, acabaram não fazendo esse documento. E daí sim, na verdade, tu vais depender de algo que ou eles deixarem vida ou da boa vontade dos demais herdeiros, infelizmente, porque a lei é matemática no inventário. Se tu estás na certidão de nascimento, tu é herdeiro. Se tu não está, tu não está.
Gente, deduzir não vai resolver, né? Porque tem que saber o que é exatamente, sim, né?
Se está na certidão, tem direito. Se não está, na verdade, não tem direito a nada.
Mesmo que ela tenha convivido dos 3 meses de idade até, sei lá, os 30
daí
anos.
Daí vai ter que entrar com essa ação que eu disse.
É, a única ação é pós...
Tem bastante prova. Mas ela vai ter que entrar com uma ação para ela constar que é uma ação de declaração pós-mortem.
Sim, mas de sócio-afetividade é a única coisa que ela pode se agarrar?
É a única coisa. Assim, só chegar, não recebe um real.
Não, mas eu quero dizer que é uma filha adotiva, de fato.
Sim.
Mas é só porque antigamente não, esse termo não existia, sócio-afetividade, antigamente. Então, como se fazia?
Era filha de criação.
Sim, exatamente.
Daí,
mas juridicamente falando...
A ação é a mesma. A ação seria uma ação
de
reconhecimento de
paternidade e maternidade. Ah, bom, então tá.
Pós-mortem.
Ah, então essa é a ação, não é uma ação de sócio-afetividade.
Não.
Ah, então, isso é importante a gente saber agora, entendeu? As coisas têm que bater, na minha cabeça, bater os euros tem que bater certinho ali. Não, por isso que, lógico, por isso que eu fui lá atrás. Tá, mas não tinha esse termo aí, como é que... Então, fica claro, ou seja, é um reconhecimento pós-mortem de maternidade e paternidade. Paternidade e maternidade. E, deixa eu pensar, esse reconhecimento, o juiz julga, né?
O juiz julga. E muito tem, o caso dela pode muito dar certo, pela questão que ela morou, né? Porque vai comprovar que morou desde os 3 meses de idade, porque muito é a questão de morar na mesma residência, ter sido realmente criada.
A gente não sabe quanto, eu só chutei, digamos que fosse dos 3 meses até os 30 anos, a gente não sabe, né? Mas morou a partir dos 3 meses até sei lá quando, né?
Sim.
Nesse caso, tá, mas aí que tá, tem uma coisa que eu pensei agora. Não ficou claro ali, mas também não, um detalhe bem irrelevante nesse caso. Porque ela, não tem dito se ela é filha biológica da mãe, né? E não do pai, ou de nenhum dos dois, sei lá, né? Não ficou claro. Ah, acharam ela, desculpa falar assim, acharam ela ali num cestinho, igual Moisés. Ah, vamos pegar aqui e vamos criar. Né? Não tá claro, né?
Mas ter, não, e outra, para ter tido ela, tem documentos de guarda.
Caiu, será? Ah, não. Documentos de?
Guarda, com certeza, porque para essa criança estar nessa família...
Ah, não sei.
Eles tinham guarda.
Não sei, mas no interior, sei lá, antigamente, na vida natural.
Ah, tem tudo isso.
Não, se vivem numa boa, tranquilo, mas nem, sabe?
Nem fizeram documento.
Documento é para as pessoas que não...
Da cidade.
Da cidade, que não tem bom senso, sei lá, não são de confiança. O que vale é o bigode, né? Mas, então, entendi, muito bem. Isso me lembrou um casal, familiares lá, me contavam, né? O pai contava, eles estavam juntos há muitos anos, moravam até tipo no interior, assim, sabe? Na zona rural mesmo. Tinham lá uns cachorros Doberman, não era Doberman? É, uns Doberman. Ah, não, tinha, tinha Doberman, tinha Lassie. A Lassie é a personagem, é Corley, conhece a raça?
Ela só conhece cachorrinho pequeno.
Será?
De qual raça?
Tu só conheces cachorrinho pequeno?
Não,
diz o Magrão?
Conheço toda a raça, hein, Magrão?
Bom, então, hein, Magrão?
Quero ver. Qual que é a raça essa?
Corley.
O Corley.
Ela não conhece o Magrão.
Não conheço.
Essa gente moderna é só cachorrinho pequeno, tô falando.
Essa gente moderna? Como assim essa gente moderna?
Também.
Hã?
Eu gosto de labrador.
É, esse é antigo,
também,
é.
Que é grande.
Ah, eu falei Corley, falei errado. É Collie, não é Corley. Oh. Não tem R, é Collie.
Não é aquele branco, não, não, aquele é Dalmatian.
Eu vou falar pra você. Talvez tenha ouvido falar e tal. Tinha uma personagem, um filme, era Alessie. Já ouviu falar?
Ah, sim, aquele sim.
Esse é um Collie. Alessie era um cachorro Collie.
É verdade. Então,
ah,
lembrei deles.
Aí, ó, como é que é especialista e nós sabemos mais que ela?
É, né? Mais tempo
mesmo. Collie. Então,
mas é que eu gosto dos vira-lata.
É, não, tu gosta também dos cachorrinhos. Uma grande razão, acho. O cachorrinho mais pequenininho, mais queridinhos, né? Nós já gostamos. Eu, por exemplo, Doberman, eu já conheço daí, né?
É, ah, sim.
Fila, pastor alemão. Ah, eu, né? É que tem a ver um pouco com aquilo que a gente combina, né? Homem, né? Ela já é uma moça mais delicada, né, Magrão?
É, tá certo, compreensível.
Apesar que o lavrador é um pouquinho...
Grande.
É, já é um estilo assim... Só que não é tão agressivo quanto um Doberman, né? Um fila.
Ah, não, eu gosto de mansinho, lavrador, o Golden, um poodle.
Cara, eu uma vez um fila me atacou,
cara. Um Pinscher.
Ah, Pinscher, viu, Magrão?
O Pinscher é bravo. Olha, eu tenho uma Pinscher lata aqui.
Pinscher lata?
É uma mistura do Pinscher com vira-lata.
Olha só, Cíntia. Uma vez um fila me atacou, cara.
Bah, o fila disse que tem uma pata de leão, assim, uma mata gigantesca, né? E é um cachorrão grande. O fila te atacou, Magrão.
Tem um Pinscher lata e um Golden lata.
Peraí um pouquinho, Magrão. Tens um Pinscher lata e...
Um Golden lata.
Golden. Uhum.
É um Golden, uma mistura, e um Pudolata. Tudo uma mistura do lobo.
Sim, quem é um nobre, quem é um nobre, quem é um nobre que casou com plebeu ou plebeia aí?
Não, não sei como é que foi.
Bom, então, tá aí, Magrão.
Eu falo pra Cíntia que... dois filas me atacaram.
Bárbaridade.
Mas será que ela sabe o que é o fila?
Sei.
São cachorros grandes, né? Aqui. Cachorros grandes, né? E aí, Magrão?
O que aconteceu, Magrão?
Aí eu usei um mantra que eu aprendi. Eu aprendi com o patrão aqui. Eu falei assim, sua rapaz!
Como é que... Ah, o mantra, como é que é mesmo?
Sua rapaz!
Suma rapaz.
Sua rapaz!
Sua rapaz. E aí, o que aconteceu?
O cara, os cachorros paralisaram, cara. Ficaram que nem umas estátuas. O olho arregalado, me olhando, os dois parados assim. E eu passei. Ele olhou pra mim e falou, sua rapaz. Olhei, apontei pra eles de novo e falei, ó, sua rapaz.
Oh, meu Deus, que mantra.
Ficaram bem quietinhos, cara, assim, sentaram e eu segui caminhando e deu.
Que tal, hein? Bom, o Magrão, ele sabe a linguagem, ele mantra pra paralisar os cães, né? Ele, uma ordem de comando, ele sabe uma saudação em marciano, sabia disso? Com os ETs?
Olha só.
Como é que é a saudação em marciano, Magrão?
Solin Salara!
Que barbaridade. Esse é o Magrão da Silva, meus amigos. São 13h14. Bom, eu atrasei tudo aqui, embolei todo o meio campo. Eu só quero dizer, deixa eu só trazer uma manchete de ossul.com.br. Depois a gente só arremata uma parte aqui, depois vamos preparar um café e assim por diante. São 3h14. Vou ler de novo. Nesta terça, faz 40 anos da noite em que 5 caças da Força Aérea Brasileira perseguiram 21 OVNIs.
Eles existem! Solin Salara!
Leia em ossul.com.br, baixe o aplicativo, é grátis.
É grátis, acesse ossul.com.br.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação. A maior rede de emissoras FM do sul do país.
Muito bem, 13h15, o Magrão, hein, falando em marciano. Hein? Duvido que a doutora Cíntia tenha escutado isso aí já alguma vez na vida, né? Um cumprimento em marciano. Aí, bom, alguém mandou um negócio para mim, já que falo de banda aqui. O lendário vocalista, o bairrista colocou aqui, né? Robert Plant é visto em shopping de Porto Alegre às vésperas de show na capital. Deixa eu ver aqui, eu não estava nem sabendo. Led Zeppelin. Não, aliás, o show é show do Led Zeppelin, eu acho que é show do Robert Plant, eu acho, né? Que era o vocalista do Led Zeppelin, banda dos anos 60, 70. Então, Robert Plant, Porto Alegre. Como é que é? Cadê? 19 de maio. É hoje. O Auditório Araújo Viana recebe no dia 19 de maio uma apresentação única de Robert Plant, cantor, enfim, cuja carreira atravessa mais de 5 décadas. Deixa eu confirmar aqui, 19 de maio de 2026. É verdade, é isso aí. Robert Plant. And Susie Dean. Aí tem músicos, uma coisa meio acústica, porque um com violão, outro com violoncelo. Ah, não sei que instrumento é aquele. E até uma gaiteira, tchê. Rugido de outono. Interessante. Araújo Viana, ganharam uma propaganda do show aí, grátis. Araújo Viana, também uma informação. 19 de maio, hoje, entonces, Robert Plant. Ah, vai ter muito público lá. E aí me mandaram o seguinte, o bairrista publicou, hein? O Robert Plant, vocalista da banda Led Zeppelin. Então, lendário vocalista da banda Led Zeppelin, Robert Plant, surpreendeu os fãs, segundo o bairrista, tá? Ao ser visto, que hoje em dia tem sempre, né? Ao ser visto, passeando por um shopping de Porto Alegre. Olha, nesta segunda-feira, o músico britânico encontra-se na capital gaúcha para apresentação especial com o seu atual projeto musical focado nos gêneros, aí sim é gênero, folk e rock, intitulado Saving Grace, no qual divide os vocais e o palco com a cantora Susie Dean. Então, o show é nessa terça e tudo mais aqui no Araújo Viana, conforme já falei. Mais algum detalhe? Alguém falou, eu teria um treco ao vê-lo ele. Então, pois é, né? E aí, tava ali. Tem uma foto ali, eu não consigo, assim, reconhecer bem, né? Parece cabelo curto, é meio de longe, eu acho que é de uma câmera de segurança, sabe? Numa livraria, o que parece. Um shopping em Porto Alegre, não falaram. Podia falar, né? Se é no Praia de Belas Shopping, provavelmente, acho. Shopping Total, acho que Praia de Belas, enfim. Legal, curiosidade interessante. Quem me enviou aqui, eu não lembro agora. De qualquer forma, agradeço. Ali, olha, o Tchelo Machado mandou. Esse é o Átila.
O professor Átila?
Não, o Átila, meu fila. Ele mandou aqui. O fila dele aí, magrão. O Átila, meu fila. Disse ele aí. Que... Aí, ó. Tchelo Machado. É um cachorro grande. Cachorro grande, famoso cachorro grande. 3:18, então. Vamos ouvir uma música. Eu acho que a gente pode escutar. Será que é legal? A gente tocou aquela do Engenheiros... assim, meio... Mas como é que se diz mesmo? O que eu queria dizer? Essa do Engenheiros, a gente tocou ela meio... Assim, só usando de fundo musical e não chegamos a tocar ela, né? E antes o Kleber do Texas. Vai comprar uma música do Michael Jackson, Ober? É a mesma coisa, a família inteira manda. A família inteira manda. Você entende essa parte final aqui? Acho que a família inteira, herdeiros do Michael Jackson, enfim, o assunto é esse, né? O Atila, hein, magrão? Ele falou, baba, aí complica, o cachorro com o meu nome. O Atila, mas é um nome bonito, né? Ah, uma vez eu tinha um nome que era de um gato.
Um gato?
A época eu dava aula, Cíntia, aí uma, lá no... No Centro de Estudos Gnósticos, muito tempo atrás. E aí tem uma senhora, né? Que era aluna e tal, né? E aí ela pegou e comentou, e falou isso aí. Né? Que tinha um... Ela botou o nome do gato dela de Oberdan. Eu digo, ah, obrigado. Fiquei lisonjeado. Como te sentirias, assim, se pegasse alguém pegasse uma gata e colocasse o teu nome, Cíntia? Você ia gostar ou não? Eu ia ficar, achar meio estranho? Ah, essa aqui é a Cíntia. Como é que tu ia te sentir?
Então, embora eu adore gatos, eu acho que eles têm nomes específicos. Como, por exemplo, Mimi.
Mimi, Yara, magrão.
Ah, tem aquele história, o cara falou assim, ó, toda vez que o cara falar...
Ah, não, mas começa com história de novo.
Não, é verdade. Ele falou, toda vez que eu... Tudo que eu falar, tu fala G.
O que que tá falando?
Só experimenta. É? Celular.
O quê? Como assim?
Celular G.
O que ele... Onde ele quer chegar com isso, Magro? Tá bom.
Celular.
Celular G.
Caneta.
Caneta G.
Garrafa.
Garrafa G.
Computador.
Computador G.
Teclado.
Teclado G.
Caneca.
Caneca G.
Pompom.
Pompom G.
Mimi.
Ah, magrão. Magrão, magrão. Tá vendo onde ele quer chegar? Esse danado? Hein, Cíntia? Que barbaridade.
Tu não completou, cara. É o gato Mimi. Mimi.
Mimi. Miau, miara.
Aí tem que completar com G.
Ah, que abobado MJ. Tu é. É um abobado, né, esse magrão macio mesmo.
Esse magrão.
13h21. Bom, vamos lá. Volta lá. Aí, eu tô dizendo que tem assunto até 2050. O Átila.
O cão do Cello?
Não. O professor agora, magrão. Ele falou, rei dos hunos, conhecido como o flagelo de Deus. Onde passava, não nascia mais grama.
Isso é igual o PT, cara. Onde passa, não nasce mais grama, nasce mais nada.
Bom, tá aí o Átila. Então, doutora Cíntia dos Santos Pinto, vamos ouvir. É boa, será essa canção Infinita Highway? Você me faz perder demais.
É isso, boa? Né?
Os riscos dessa highway. Você me faz... Eu até esqueci a letra. Horizonte dessa highway. Ninguém por perto. Silêncio no deserto. Deserta a highway. Estamos sós. E nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar.
Aê!
Então vamos ouvir um pouquinho aqui, doutora Cíntia dos Santos Pinto, um pouquinho da Infinita Highway. São 3h23, Rádio Pampa. Vamos juntos, já que a gente falou de engenheiros, né? Então, vamos ouvir a obra Infinita Highway.
Rádio Pampa. Deserto, deserta highway. Estamos sós e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar. Mas não precisamos saber pra onde vamos, nós só precisamos ir. Não queremos ter o que não temos, nós só queremos. Sobretudo a lei da infinita highway. Quando eu vivia e morria na cidade, eu não tinha nada, nada a temer. Mas eu tinha medo, medo dessa estrada. Olha só, veja você. Quando eu vivia e morria na cidade, eu tinha de tudo, tudo ao meu redor. Mas tudo que eu sentia era que algo me faltava. E à noite eu acordava apanhado em suor. Não queremos lembrar o que esquecemos, nós só queremos viver. Não queremos aprender o que sabemos, não queremos nem saber. Estamos vivos e é só obedecemos a lei. canção, dessas que a gente nunca canta sem razão. Me diga, garota, será a estrada uma prisão? Eu acho que sim, você finge que não. Mas nem por isso ficaremos parados, com a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Tudo bem, garota, não adianta mesmo ser livre, se tanta gente vive sem ter como viver. Estamos sós e nenhum de nós sabe onde quer chegar. Estamos vivos sem motivos. Que motivos temos pra estar atrás de palavras escondidas nas entrelinhas do horizonte dessa highway? Silenciosa highway.
Rádio Pampa.
Em osul.com.br. Baixe o aplicativo, é grátis. Trump diz para o Irã agir rápido, ou não sobrará nada deles. Leia em osul.
É grátis. Acesse osul.com.br.
Rádio Pampa.
Temperatura em Porto Alegre está neste momento nos 11 graus. Umidade 89%. Não tem vento, tempo parcialmente nublado, mas está frio. Deixa eu ver com a nossa convidada, Cíntia dos Santos Pinto, se ela está com frio, está encarangada, está tudo tranquilo, tudo bem. Ô Cíntia, conta aí como é que está sentindo nesse momento. Muito frio. Opa, alô?
Tá ouvindo?
Ah, agora sim.
Ah, tá. Não, aqui tá tranquilo até, tá quentinho, porque eu tô bem agasalhada, tomando um cafezinho do Magrão.
Ah, viu?
Tá tudo ótimo por enquanto. Agora na rua deve estar frio.
Hein, Magrão, como é que tá lá na rua?
Ah. muito.
11 graus, é quase uma rádio.
Mas aqui dentro tá bem quentinho.
Aí tem uma... Como é que é? É, tem lareira, por exemplo, fogão a lenha, alguma coisa assim?
Não, não tem, mas essa peça é bem quentinha, eu tô bastante agasalhada. Porque até eu não posso por causa da rinite.
Não pode...
Com lareira, com questões...
Fumaça?
No verão.
A fumaça, quem tem rinite, problema de rinite, a fumaça...
Aí eu me ataca. Eu não, até o ar quente da própria...
Ah, assim, tipo aquele vapor quente?
É,
não,
tudo.
Não sei se tem vapor, não vapor
ar,
não.
Ar também tem, né? Mas o ar quente me faz mal, é a coisa mais triste. Só no verão que eu consigo usar.
Mas tu vê. Vejam só, vivendo e aprendendo aí, Magrão. Vivendo e aprendendo.
Todo mundo meio gripado aqui em casa, não sei se eu vou escapar.
Ah, isso é um problema. Isso é um problema.
É. Tomara que não.
Aonde? O quê?
Mas já tô vendo os sintomas.
A gente vai tentando, né? Eu espero também, o corpo sente. É, o que a gente tem que fazer, muitas vezes, não tenha dúvida, que são hábitos cuidadosos, como tomar banho, não pegar, né? Não pegar frio, né?
É.
Tomar banho assim, sair no vento, não evitar essas coisas. E porque, olha,
mas
tanto...
é, muda a temperatura, já a gente já sente, né? Porque é muita mudança, muito rápida, né?
É que agora é tanta, olha, é difícil, hoje em dia tá difícil, nossa
tá
senhora.
Difícil o tempo, isso que
não,
a gente
eu tô
cuida,
dizendo
mas...
até na questão de qualquer área do conhecimento, tá brabo o negócio, que agora vem tudo, já sai, o pessoal já sai lá da faculdade, os médicos, tipo, tudo é vírus, tudo é virose. Aí é virose, pegar uma virose, virose, tudo é virose, hein, Magrão? Tudo é virose. Ah, é virose. Então, aí eles associam, né, Magrão? Aí associam, assim... Aí não tem nada a ver, por isso que, né, alguns, assim, não estão esse cuidado de pode pegar frio e tal, se não tiver virose, o problema é virose. Ai, uma vez eu falei para um médico dele, assim, ó, tá, mas pense bem, se você vai subir o Everest, tá... O Everest, uma montanha altíssima, lá rarefeito, e lá a temperatura começa a cair. Então, a pessoa pode ter um problema de, tipo, hipotermia, né? Hipotermia,
sim,
né? O que acontece? Porque o corpo, ele começa, até onde entendo, assim, ele começa a tentar se proteger daquele frio que vem de fora, né? Vai tentando criar barreiras e tal, e aí falta... A manutenção, o trabalho, digamos, interno, dos órgãos internos e tal. Ao mesmo tempo, a pessoa numa situação assim extrema, ela fica mais vulnerável a vírus, bactéria e tal. Porque o corpo não pode fazer tudo ao mesmo tempo, né? É que nem uma guerra contra o leste, contra o oeste, guerra contra o norte. Mais ou menos isso. E, então não faz sentido que a pessoa fica mais vulnerável e aí está vulnerável a vírus, seria no ar e tal, que não estaria em uma situação normal... Né, se ela está pegando uma friagem, não tá, o corpo não está... Ah, é, parece... Então, talvez aí venha a confirmação do que sempre foi, né? Antigamente as pessoas... Por exemplo, tem a minha tia Salete, ela está de costas, sentada por uma porta aberta, que nós temos lá em casa, uma porta grande aberta, né? Ela, ai, por favor, Abertão, pode fechar para nós? Ah, mesmo numa primavera, assim, não é só no inverno. Tipo, o vento nas costas, né?
Assim.
Muito mais num temperatura, assim, como tipo agora 11 graus. Né? Você
tem que parece que cada vez mais está dando pneumonia, né?
Então, você tem que estar bem agasalhado. Uma pessoa não cuida, não, né, sabe? São cuidados, né? Criança, né? Os pés, a cabeça, os extremos, né? Proteger, enfim, tudo isso. Então, isso mais a boa alimentação, né? De preferência, se conseguir comer verduras coloridas, né? Quanto mais colorida a alimentação, melhor. Tu sabe disso aí, né?
Sim, sim. A alimentação, acho que é por isso que eu ainda não me gripei. Eu tô cuidando bastante.
É, claro. Então, se você puder fazer... Não é comer um montão de repolho, não. Pode comer ali uma folhinha de repolho. Porém, come um pouquinho... bem pouquinho. Repolho, que digamos assim... Um repolho branco, outro repolho roxo. Já são duas cores. A beterraba é da mesma cor que o repolho... Praticamente, digamos, tá, uma beterraba, um pedacinho de beterraba, uma fatiazinha. Aí um verde, lá alface, uma rúcula, aí o tomate já é outra cor, né? É mesmo tomate, a cebola, tá? Que mais? A cenoura, já é uma outra cor, tipo um laranja. Então tu pega, faz uma saladão assim, todo colorido. Azeitona, que é muito bom, né? Inclusive, retarda envelhecimento, etc e tal, combate os radicais livres.
Bah, cara,